1954, botamos o Bangu na roda.
Nino versus Gabigol. Alessandro tentando romper as linhas do VAR no braço. Cenas lamentáveis dentro e fora de campo. Roberto Dinamite, é você? O resumo da rodada do fim de semana do Campeonato Brasileiro você ouve agora.
Arena Geral. AG Placar do Brasileirão.
Geraldo, Geraldo do meu Brasil varonil, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do AG Placar do Brasileirão, seu resumo do Campeonato Brasileiro de Futebol. Estamos chegando na reta final, rodada de número 34. Faltam 4 partidas, asterisco, para a final do campeonato. Algumas equipes têm 5 ou 6 jogos ainda por fazer. Estamos aqui na rodada antes da última data FIFA do ano, então... Você já sabe, tem data FIFA, não tem AGPB, então semana que vem já vou logo deixando o recado, não teremos o AGPB por conta da data FIFA. Porém, antes de começarmos aqui a falar sobre a rodada 34, triplo demissão da rodada. O treinador Zé Ricardo foi demitido do Cruzeiro depois da derrota para o Coritiba. Lúcio Flávio também não continua como treinador do Botafogo. É, a gente vai contar daqui a pouco o que aconteceu com o Botafogo e ele não continuará à frente do elenco. E para fechar, Fabian Bustos foi demitido do América Mineiro depois que o clube foi matematicamente rebaixado. Desses, apenas sabemos o destino do Botafogo. Thiago Nunes será o treinador do clube nos últimos jogos do time no Brasileirão, nos 5 últimos jogos. Thiago Nunes já chegou no Brasil, ele estava treinando uma equipe do Peru, Alianza Lima, e agora vai tentar salvar o Botafogo do vexame. Mas vamos parar de papo, vamos ao que interessa, como foi a rodada do fim de semana, jogos da semana. Infelizmente começamos com cenas lamentáveis. O Coritiba tenta se salvar de alguma forma do rebaixamento e vence o Cruzeiro na Vila Capanema por 1-0. O jogo foi de derreter o olho de tão ruim, mas ficou pior. Assim que saiu o gol do Coxa, nos acréscimos do jogo, marcado por Robson, a torcida mineira invadiu o gramado. Os paranaenses decidiram fazer o mesmo e começou uma briga digna de cenas lamentáveis no gramado. A arbitragem decidiu continuar o jogo depois de mais de 40 minutos de paralisação, mas nada mudou, não devia nem ter voltado, né? Coxa vai arrastando o Cruzeiro de volta para a Série B. Ei, Ronaldo. Antes de comemorar o título da Libertadores no domingo, água no chope do Flamengo, 1-1 no Fla-Flu do Maracanã. O gol do Mengão foi do Arrascaeta no primeiro tempo, com um drible daqueles dignos de Messi no Boateng, sofrido pelo Nino. Yoni Gonzalez deixou tudo igual na segunda etapa para o Flu. Uma das imagens do clássico foi a treta entre Nino e Gabigol no apagar das luzes, que culminou com a expulsão de ambos. Gabigol e diretores do Flamengo foram reclamar do árbitro sobre o motivo da expulsão. A verdade é que o Gabi é um dos atletas que mais toma punição em campo no Brasil desde 2019. De qualquer forma, o Flamengo ficou um pouquinho atrás agora na briga pelo título. E atenção, atenção, temos um novo líder, isso mesmo, quem poderia imaginar, né? O Palmeiras venceu o Internacional por 3-0 na Arena Barueri e assume a ponta na tabela. Zé Rafael, Endrick e Rony marcaram os gols do verde. Endrick foi mais uma vez destaque do time, com gol e com reclamação ao ser substituído. O Abel não ligou muito para isso, justificou a substituição porque o moleque cansou. Pô, o moleque tem 17 anos, parece um armário e cansou, mas tudo bem, acontece. Além disso, deixou a sua crítica costumeira para a CBF pelo calendário apertado. Esse pacto do Palmeiras, viu? Brincadeira. O Botafogo perdeu a liderança ao empatar com o RB Bragantino por 2-2 no Nabi Abichedi. O Fogudo saiu atrás do placar com o gol de Thiago Borbas no comecinho do jogo. Porém, virou o jogo ainda no primeiro tempo com Vitor Sá e Eduardo. Quando tudo parecia ser um final feliz, aos 50 minutos do segundo tempo, Thiago Borbas castigou o torcedor com um gol de empate. Se serve de consolo, o Botafogo tem um jogo a menos e é o único que depende apenas de si para ser campeão. Vamos ver se essa pausa na data FIFA vai salvar o Fogudo de um vexame. O jogo entre Grêmio e Corinthians reuniu uma galera estressadinha. Em campo, 1-0 para o Timão, em plena Arena do Grêmio. O gol do Corinthians foi marcado por Ángel Romero, mas não antes de duas grandes polêmicas. Um pênalti não marcado para o Corinthians e uma expulsão, justíssima, de Bruno Mendes. Porém, a direção do Corinthians não gostou nada dessas intervenções do VAR, ao ponto do diretor Alessandro e do presidente do Corinthians tentarem invadir a sala do VAR e da arbitragem. A turma do Grêmio também saiu chateada, tanto que Soares jogou uma camisa em alguém que estava gravando um vídeo na saída dos gremistas e aparentemente derrubou a câmera do sujeito. Com esse resultado, o Imortal fica um pouquinho mais atrás na luta pelo título, e o Corinthians praticamente se salva do rebaixamento. A mística de Roberto Dinamite salvou o Vasco. Vitória sobre o América por 2-1 em São Januário. Verrete, como sempre, abriu o placar para o Cruz Maltino, mas Mastriani, também como sempre, deixou tudo igual para o Coelho. Quando parecia que o Vasco ia tropeçar em casa contra um time já rebaixado, o francês Payet acerta uma linda cobrança de falta, desempatando o jogo e pondo São Januário abaixo. Na comemoração, Payet apontou para o pet com o roxo de Roberto Dinamite, que era craque em cobrança de falta. Inclusive, acharam um vídeo no último gol de falta do Roberto Dinamite como profissional e é praticamente uma repetição desse lance do Payet. O Voz da Rodada hoje vai ser um pouco especial, a gente não costuma colocar TV no Voz da Rodada, mas rádio, mas esse gol que o Dandan narrou no Sport TV é incrível. Então, hoje o momento Voz da Rodada é com o Dandan do Sport TV Globo narrando esse golaço do Payet que deu a vitória ao Vasco e quem sabe a sobrevida na primeira divisão. Momento Voz da Rodada.
Bateu pro gol!
É falta pro Vasco, falta perigosa. É o Payet, correu pra bola, bateu perna direita. Payet! Gol do Vasco! Que isso, meu garoto? Que golaço! Lá na gaveta, no trinco, pra explodir São Januário! Incrível! O craque jogou a bola na rede! O 10 do Vascão bota a bola na coruja! O Vasco faz o segundo! O Vasco joga no ângulo, Jori não teve o que fazer, o craque Payet de novo, que é isso, hein? O Payet, tá de brincadeira, o Vasco faz o segundo em São Januário, o Vasco tá na frente, o Vasco tá vencendo, assina Payet, caneta de ouro, a obra-prima é sua!
O Galo entrou de vez na briga pelo G4, 2-1 sobre o Goiás na Arena MRV. Dessa vez o destaque foi de Hulk, positivamente. Olha só, o primeiro gol do jogo foi dele, o de número 400 em sua carreira. Isso porque ele sofreu o pênalti. Depois, Hulk dá assistência para o gol de Guilherme Arana. Dodô descontou para o Esmeraldino, que fica cada vez mais perto da segundona. Já o Galo, além de celebrar a chance de ir para a Libertadores, comemorou o gol do Payet que a gente citou mais cedo, que deixa o Cruzeiro ainda mais afundado no Z4. Bahia e Atlético Paranaense ficaram no empate por 1-1 na Arena Fonte Nova. Everaldo abriu o placar para o Tricolor, mas Canóbio empatou para o Furacão. Um resultado péssimo para os dois, que ficam mais distantes de atingir seus objetivos. Furacão, o G4, G6 e o Bahia escapar do rebaixamento. O Cuiabá praticamente se garantiu na elite após vencer o Fortaleza, 2-1 na Arena Pantanal. Deverson abriu o placar logo cedo no jogo. Na segunda etapa, Pita ampliou o placar e Iago Pikachu descontou no fim. No apito final do juiz, uma confusão nos bancos de reservas começou. Culpa do treinador do Dourado, Antônio Oliveira, que estava a bublé das ideias com a vitória. Chegando até a pedir para pilotar o carro-maca do estádio, que tem o formato de um trator, o cara tava loucaço. O Dourado atingiu 47 pontos, o suficiente para permanecer na elite. Já o Lion tá 6 jogos sem vencer e precisa de mais alguns pontinhos para não ter nenhum susto com um impossível Z4. E para fechar, toma vaia! O clássico Sansão acabou no 0-0 na Vila Belmiro, graças à boa atuação do goleiro santista João Paulo e da trave. Santos com um pontinho a mais na briga para ficar na elite. Classificação do Campeonato Brasileiro, rodada 34 devidamente encerrada. Faltam 4 jogos oficialmente, mas algumas equipes têm 1 ou 2 jogos a menos. Então, durante essa data FIFA, teremos algumas partidas atrasadas para poder deixar tudo nos conformes. A classificação de momento é a seguinte: o Palmeiras é o novo líder do campeonato com 62 pontos, Botafogo com 60, mas tem um jogo a menos, Grêmio e Bragantino com 59 completam o G4, o Bragantino tem um jogo a menos também. Completando o G6, Atlético Mineiro e Flamengo têm 57, mais uma vez, o Flamengo tem um jogo a menos. Na zona da Sul-Americana, Atlético Paranaense com 51, Fluminense 47, mas ele já tem vaga na Libertadores, Cuiabá também tem 47, São Paulo 46, São Paulo também tem vaga na Libertadores. Completando a zona da Sul-Americana, Corinthians 44, Fortaleza Internacional 43, Santos 42. Vasco com 40 e Bahia com 38 estão ali tentando se escapar do Z4. Local onde estão nesse momento, Cruzeiro com 37, mas o Cruzeiro tem 2 jogos a menos, Goiás com 35, Coritiba com 29, se segurando para não cair, e América Mineiro com 21, já rebaixado para a segunda divisão. Como eu falei, vai ter data FIFA agora. Alguns jogos atrasados vão ser feitos, mas não vai ter rodada no próximo fim de semana, então não vai ter a GPB na próxima terça-feira. A próxima rodada, a rodada 35, vai acontecer no outro fim de semana, 25, 26 e 27 de novembro. Os jogos são os seguintes: Corinthians e Bahia na Neoquímica Arena, às 7h30 da noite, mesmo horário para Atlético Paranaense e Vasco na Liga Arena. Às 9 da noite, o sabadão é fechado com Fluminense e Coritiba no Maracanã. Domingão, dia 26, 4 da tarde, Botafogo e Santos no Nilton Santos. Olha, jogo importante. Atlético Mineiro e Grêmio na Arena MRV. 6h30 da noite, São Paulo e Cuiabá no Morumbi.
Internacional e Bragantino no Beira-Rio, jogo importante. Fortaleza e Palmeiras no Castelão, outro jogo importante.
América Mineiro e Flamengo no Parque do Sabiá, outro jogo importante. A rodada termina na segunda, dia 27, 8 da noite, Goiás e Cruzeiro na Serrinha, outro jogo importante. E é isso, gente, esse foi o AG Placar do Brasileirão. Queremos saber sua opinião sobre o programa, o que que tá bom, o que que não tá, o que que a gente pode melhorar. É só deixar o seu comentário lá no nosso site, arenageral.com.br, onde você pode conhecer outros podcasts nossos e outros posts lá que nós fazemos sobre esporte de uma maneira geral. Lá na seção podcasts, você vai encontrar esse podcast, vai deixar lá seu comentário dizendo o que achou deste programa. E também pode deixar seu recado lá no canal Skis, onde essa e outras produções da Combo Conteúdo estão sendo veiculadas. E se você passar no canal Skis, além do comentário, logicamente, você se inscreve se não for inscrito, deixa seu joinha para que mais pessoas possam conhecer o nosso trabalho, compartilha com os amigos e não se esquece de deixar o sininho balangado para você não perder atualizações desse programa e de outros programas da Combo Conteúdo. Beleza? No mais é isso. Repetindo o que eu falei, só daqui a 15 dias vai ter a GPB, mas você tem outras produções da Combo e da Arena Geral, como o AG Bola Oval, que é toda quinta-feira. E também lá no nosso Twitter, Vulgo X, vai começar os Jogos Parapan-Americanos. Nós vamos acompanhar lá como é a campanha do Brasil, que costuma vencer no quadro de medalhas, viu? O Brasil Parapan-Americano é muito forte, nós vamos acompanhar juntos lá no Twitter, Vulgo X, né? Nos ouvimos daqui a 15 dias. Abraços a todos. Até a próxima.